Muito bem, vamos dar início à reunião. Agradeço a vossa atenção. Eu, antes de iniciar, não se importam se deputado Jorge, por favor, se importassem de se sentar, agradecia muito. Eu vou em primeiro lugar, desejar a todos vós um excelente ano, 2023, do ponto de vista pessoal e político também. E vou pedir-vos desculpa por uma coisa, eu estou com uma dificuldade aqui, eu pessoalmente, estou com uma dificuldade, estou a ouvir um bocado mal, apanhei uma constipação, agora não estou muito constipado, mas estou aqui um bocado atacado e estou com dificuldade em ouvir. Se houver muito ruído, provoca-me aqui alguma perturbação. Eu estou a ouvir mais a mim dentro da cabeça do que e peço desculpa por isso também, mas é um assunto meu. Só podia algum silêncio, por favor, então. Até porque a agenda é longa e a ideia era acabar mesmo esta agenda até às 11 horas, ou pelo menos se não acabarmos, quase acabarmos, para iniciarmos depois uma audição às 11 horas também. Ponto 1 da ordem de trabalho, aprovação das atas 53 e 54, referentes às reuniões de 20 e 21 de dezembro. Não sei se há uma senhora ou senhor deputado tem alguma questão a colocar sobre estas atas. Não registro nenhum pedido de palavra, então vamos votar. Votaremos então em conjunto, se não houver nenhum obstáculo. Votos contra, abstenção, aprovados por unanimidade. O ponto 2 da ordem de trabalho, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PSD para audição da GPIAF, Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários, da ANAC, Autoridade Nacional da Aviação Civil, e da NAV, Navegação Aérea EPE, sobre falhas graves de controlo aéreo. Eu, se concordassem, faríamos a discussão conjunta do ponto 2 e ponto 3 e depois votaríamos separadamente cada um dos requerimentos. O ponto 3 é a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Chega para a audição da ANAC, da ANA, da GPIAF e da NAV. Faríamos então assim, se não houver nenhum obstáculo, vejo que não há, e portanto daria a palavra ao PSD para apresentar o requerimento. Faz favor. Sr. Deputado Paulo Rios, quem vai intervir sobre esta matéria? Sr. Deputado Márcio de Paz.
Sr. Presidente, muito bom dia. Sr. Deputado António Proa.
Sr. Deputado António Proa, faz favor.
Muito obrigado. Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, um bom ano a todos. Este requerimento vem na sequência, é apresentado na sequência das notícias que todos conhecem e que, aliás, mereceram inclusivamente um comentário também de preocupação por parte do então Ministro das Infraestruturas relativamente a problemas na segurança na operação da nave. Ora, tratando-se de matéria muito sensível e que põe em causa a segurança de pessoas, de bens, e põe em causa inclusivamente a credibilidade desta entidade, enquanto garante essa segurança com consequências para a imagem de Portugal, parece-nos evidente que o Parlamento se deve inteirar das condições que levaram a estas falhas de segurança, na sequência de um relatório que teremos com certeza a oportunidade de conhecer com profundidade, daí a pertinência deste requerimento, destas duas entidades que estão diretamente envolvidas e visadas nas referidas falhas de segurança, bem como, aliás, e aproveitando já para me referir ao requerimento apresentado pelo Chega, bem como a ANA, como é referido pelo requerimento do Chega. Portanto, desde já anunciamos que também seremos favoráveis à audição da nave neste âmbito. Da ANA, perdão, neste âmbito. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado António Proa. Sr. Deputado Filipe Melo, para apresentar o requerimento, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, bom ano a todos. Portanto, no seguimento do que disse o Sr. Deputado António Proa, que corroboro a 100%, portanto, são dois requerimentos muito, muito idênticos. Acrescentamos também a ANA, portanto, enquanto principal responsável e gestor dos aeroportos em Portugal, e acho que devemos ouvir também a administração da ANA o que tem a dizer sobre isto, porque são trabalhos naturalmente complementares e a nave, estando inserida no espaço gerido pela ANA, bem como o GPIAF, eu acho que há matéria mais do que suficiente para ouvir estas entidades. Puseram-se em causa por dolo, por desleixo e por outros adjetivos que não vou aqui utilizar, puseram-se em causa várias vidas e a segurança aeroportuária com os casos que foram relatados e que são sobejamente conhecidos, com trabalhadores que não compareceram no posto de trabalho, com a permissão, ao que tudo indica, das suas chefias, e isto tem que ser apurado exaustivamente, porque estamos a falar da segurança das pessoas e do espaço aeroportuário. Portanto, no seguimento do que disse e bem o Sr. Deputado António Proa, nós acrescentamos no requerimento a ANA, que nos parece também ser imprescindível ouvir nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Filipe Costa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e conforme também já tinha sido dado nota na última reunião, quando este tema começou ainda a ser debatido, vamos viabilizar estes dois requerimentos, assim como também o faremos ao requerimento do PCP para a Comissão de Trabalhadores da NAV, atendendo ao tema e à delicadeza do tema, e também à preocupação da segurança aérea, que deve ser um tema relevante. Por isso, viabilizaremos não só os dois requerimentos que vão ser discutidos, mas também, quando o requerimento do PCP for discutido, também o requerimento do PCP.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Então votaremos o requerimento do PSD no ponto 2 da Ordem de Trabalhos. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Votaremos agora o ponto 3, o requerimento apresentado pelo Chega. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Eu não submeti também à discussão nem o ponto 4, porque falta-nos aqui o Sr. Deputado Bruno Dias e, portanto, não sei se ele vai chegar entretanto, confesso que não sei. Eu notificaria para o final da reunião, se concordassem, não é? Foi esse o motivo porque eu não coloquei também à discussão, que faria algum sentido. Se concordassem também, o ponto 5, 6, 7 e 8 da Ordem de Trabalhos, submeteríamos também aqui à discussão. Há aqui uma questão prévia que eu gostava de vos colocar, que é o seguinte. Nós, na Comissão, não podemos aprovar, nem aqui, nem aprovar, digamos, a vinda de Ministro das Finanças sem que seja aprovado previamente na COF, não é? A COF reunirá às 11 horas e, portanto, nós poderemos, não sei qual é a metodologia que vocês podem sugerir, mas a metodologia possível era o seguinte: discutíamos todos os requerimentos que estão aqui a ser submetidos, votaríamos todas as propostas que incorporam, digamos, as entidades que fazem parte desta comissão, digamos assim, assim, de forma muito sintética, e penso que se está o Tesouro e o Ministro das Finanças, poderemos votar, se concordassem, votar no final da nossa reunião. Porque eu, às 11 horas, a COF vai reunir, daremos informação na economia à COF, que foi aprovada nesta comissão, a COF tomará uma decisão, e ainda hoje, nesta comissão, no final da audição com a NAV, faríamos a votação dessa proposta. Parece-me que é o mais razoável. Se virem outra metodologia, eu estou cá. Não digo que sou todo ouvidos, porque não sou mesmo, com dificuldade, mas se concordarem com essa metodologia, faríamos assim. Discutiríamos todas as propostas e excluiríamos das propostas o Ministro das Finanças e a Secretaria-Geral do Tesouro. Ex-Secretaria-Geral do Tesouro. Ex não, ainda é atual. Só da votação. Da discussão. Mas votaremos no final da reunião, no final da reunião, da audição com a NAV, porque é o momento em que temos a informação da COF. Parece-vos uma boa metodologia para não perdermos rigorosamente nenhum tempo e cumprirmos o que está estabelecido. Não me parece mal, se concordarem. Se funcionar, acho que quando funciona é sinal que está bem. Votamos todos os requerimentos, mas excluiríamos, se concordassem, essas e votaríamos no final, porque é o que faz sentido, não é? Se tiverem outra proposta, mas parece-me que é o que faz mais sentido. Ou poderemos votar tudo no final, mas não faz sentido. Vou dizer porquê. Porque a COF também ficará à espera da nossa decisão aqui para poder votar. E ficamos. Isto é pescadinha errado na boca, não parece muito correto. O que faz sentido hoje, se me permitem, é o seguinte: dado que a economia reuniu às 10 e a COF reuniu às 11, não sei qual é o resultado da decisão, mas seja o que for, é importante que haja aqui uma concertação por forma que se tomem as decisões todas hoje. É isso que me parece que faz sentido. Seja quais forem. Está bem? Então faremos assim. Portanto, discutiremos então o ponto 5, 6, 7 e 8. Eu darei a palavra ao Sr. Deputado Filipe Melo, porque o primeiro requerimento a chegar à comissão foi do Chega. O Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado novamente, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Bem, nós pedimos, neste caso, que fosse ouvido o antigo Ministro das Infraestruturas e Habitação. Agora temos dois ministros diferentes a tutelar estas pastas. No entanto, parece-me que, neste caso, pode, efetivamente, o Sr. Ministro, quando se inteirar por completo do dossiê, vir prestar os esclarecimentos necessários. No entanto, eu penso que nesta fase o mais importante aqui ouvir seria o Ministro das Finanças, até porque há uma indemnização choruda que é paga à senhora engenheira Alexandra Reis, que sai da TAP com 500 mil euros, integra uma companhia que é a NAVE, que está no mesmo ramo de atuação, e estranhamente, uns meses após, assume o cargo de secretária de Estado do Tesouro, que tutela precisamente as empresas por onde passou. Portanto, há aqui muito por esclarecer. E acho que, neste caso, mais do que ouvirmos o novo Ministro das Infraestruturas, que cai neste processo de paraquedas e não conhece o dossiê, e que é importante, acima de tudo, ouvir o Ministro das Finanças, porque foi ele que escolheu a engenheira Ângela Reis para o cargo... Alexandra Reis para o cargo de Secretário de Estado do Tesouro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua, para apresentar o ponto, portanto, o requerimento do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós optámos por fazer requerimentos autónomos e, portanto, enviar à COF o requerimento relativamente ao Ministro das Finanças e da Secretária de Estado e enviar à Comissão de Economia o requerimento relativo à Presidente da Comissão Executiva da TAP e do Ministro das Infraestruturas e da Habitação. Parece-me que não faz qualquer sentido ouvirmos o novo Ministro das Infraestruturas e da Habitação neste momento. Recordo que a Comissão não está impedida de convidar o ex-ministro a, enfim, prestar esclarecimentos. Não pode intimá-lo a ouvir, não é membro do Governo, mas pode ser convidado, não é inédito, certamente. Recordo também que, havendo um pedido de uma comissão de inquérito, se tudo correr bem, o ideal seria que todas estas audições pudessem ser feitas no âmbito de uma comissão de inquérito, mas isso é um processo que corre autonomamente relativamente a esta comissão. E, portanto, eu diria que a prioridade relativamente ao requerimento do Bloco de Esquerda é ouvir a Presidente da Comissão Executiva da TAP, até porque se compreende que, entre outras questões, há aqui um claro problema de tutela. Ou seja, porque é que, e a grande questão a responder é esta, porque é que a Comissão Executiva da TAP demite uma administradora contra a vontade do acionista? E se não era contra a vontade do acionista, então porque é que o acionista recontrata a administradora para um cargo público meses depois? E esta é a questão que permanece por responder, afinal, qual era o conflito com a administradora, qual foi o papel desta administradora, em que circunstâncias foi demitida, e achamos que é importante ouvir a Presidente da Comissão Executiva da TAP, era importante ouvir o ex-ministro das Infraestruturas e da Habitação, em que moldes veremos, e deixamos o Ministro das Finanças e ex-secretário de Estado para a discussão na Comissão de Orçamento e Finanças.
Muito obrigado, deputada. O Bloco de Esquerda realmente optou por essa solução, é diferente dos restantes requerimentos. Só uma questão, eu penso que farei uma boa leitura, que o requerimento pressupõe a audição, o convite ao ex-ministro, ou atual ministro de missionário das Infraestruturas e Habitação. É assim, não é? Não é o novo ministro que vai tomar posse hoje. Não há nenhuma dúvida sobre isso, não é? Se houver, mas esclarifiquem, por favor, que não pode haver sobre dúvida. Sr. Dr. Filipe Melo, há um esclarecimento adicional, mas deixe só apresentar o requerimento ainda do PSD e depois entraremos na fase seguinte, está bem? Portanto, o ponto 7 está tudo, como sabem, foi assim combinado, faremos toda a discussão em simultâneo. Agora o PSD apresentar o requerimento, faz favor, Sr. Dr. Paulo Rixo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, as senhoras e senhores deputados. Este assunto, espantosamente, passaram cerca de 10 dias de intensa comunicação e debate público e continua cheio de interrogações e de perguntas por responder. E as perguntas são muitas, e são muitas num assunto que para nós é da maior gravidade, porquanto mexe profundamente com dinheiros públicos, mexe profundamente com a verdade, mexe profundamente com a tutela responsável da TAP, que aliás de quem andamos a falar há anos, da TAP e do que é que significa a TAP para os portugueses. O PSD, logo no dia 24, o dia em que se toma conhecimento mais formal de que teria acontecido esta aparente indemnização milionária a uma senhora administradora indicada pelo Estado e que, portanto, nunca poderia sair do seu lugar sem o acionista Estado ter conhecimento, quer das condições, quer dos motivos em que tal se verificou, está toda por explicar. Este processo é de tal importância que já determinou a queda do ministro e continuamos com perguntas a fazer e parece-nos que a verdade não está toda apurada e quando estiver totalmente apurada outras consequências de igual gravidade se irão verificar. Assim sendo, de maneira responsável, o PSD limita-se por hora é para não concluir antes de perguntar, não concluir antes de ouvir, pedir audição destes que foram os principais envolvidos nestes factos. Há outros, mas como sabem, o Sr. Primeiro-Ministro não depõe, pelo menos presencialmente, não depõe presencialmente na Assembleia da República, muito menos nesta Comissão. Assim sendo, o PSD requer audição da Sra. Engenheira Alexandra Reis, em boa hora, quiçá promenitoriamente, a Linear até falava na ainda Secretária de Estado, sabe-se lá porquê, ainda Presidente Executiva da TAP, o ainda Presidente do Conselho de Administração da TAP, Manuel Veja, o Ministro das Infraestruturas, à data que é quem tem os conhecimentos, e também o Sr. Ministro das Finanças, desde que aprovado no contexto da própria COF, porque o nosso pedido é de audição conjunta. Independente disto, se entretanto sobrevier a aprovação de uma comissão de inquérito que de certa forma faça precludir ou não fazer sentido estarmos a repetir audições, isso será tratado no momento próprio, se ela for aprovada. Por ora, era importante e interessante a Assembleia, na nossa opinião, dar esse sinal de que queremos ouvir toda a gente porque as respostas não estão dadas. Obrigado.
Deputado Paulo Rios, cabe agora ao PCP, Sr. Dr. Bruno Dias, apresentar um requerimento do PCP, no ponto 8, faz favor. Não sei se tem informação como é que estamos a fazer a discussão, portanto temos uma discussão conjunta, a apresentação de todos os requerimentos, depois votaremos nos termos já definidos, já falarei a seguir, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero começar por cumprimentar todos e desejar a todos um bom ano. Gostaria só de fazer um apontamento prévio, concordando naturalmente com o método que está assumido e que o Sr. Presidente agora mencionou. Por princípio, não é só nesta matéria. Em geral, como sabe, nós defendemos que cada Comissão delibere no que são as suas competências, dentro das suas competências. E é por isso que nós apresentámos requerimentos autonomizados para a Comissão de Orçamento e Finanças e para a Comissão de Economia, precisamente nesse sentido e conjugando-se depois na votação nos termos que o Sr. Presidente enunciou. Por esse motivo, nós aqui vamos tratar da proposta, do requerimento do PCP para ouvir o Ministro da Tutela na área das infraestruturas. Na COF apresentamos o requerimento para ouvir o Ministro das Finanças. Nós, naturalmente, viabilizamos o vasto conjunto de audições que está aqui a ser equacionado e temos essa, salvo uma exceção que tem a ver com um distanciamento em relação a uma abordagem de um dos documentos, mas no essencial, o que tem a ver com o conjunto das entidades e personalidades a ouvir, naturalmente não temos objeções. Para clarificar a proposta do PCP, na altura não tínhamos nenhuma das comissões parlamentares tinha a indicação de quem seriam os novos membros do governo a serem indicados. No entanto, o PCP considera que, apesar de tudo, a Comissão deve ouvir o Ministro da Tutela, mesmo que tenha tomado posse agora. Porquê? Porque nós precisamos também de debater com que linhas é que se cose o setor empresarial do Estado e com que linhas é que se cose os critérios de nomeação para as administrações e com que linhas é que se cose a nomeação de membros do Governo. E por essa razão, não discordando que possa ser, no limite, até chamado pelo que eu percebo que esteja a acontecer, possa vir a ser chamado um deputado da Assembleia da República na qualidade de ex-ministro, porque pelo que a gente já tem apanhado nas notícias, é esse o quadro que pode estar colocado. Mas a Assembleia chama um dos seus membros para prestar declarações, digamos assim. Mas os ex-ministros não dizem como é que vão ser os ministérios. Os ex-ministros dizem como é que foram. E, portanto, para dizer como é que vão ser os ministérios e como é que vão ser as empresas tuteladas, estão os ministros atuais, né? E que têm à sua frente as decisões e as competências nessa matéria. E foi por essa razão que nós, sem escrever o nome de ninguém, dissemos: seja ouvido o Ministro das Infraestruturas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Portanto, se bem interpretamos, este requerimento implica que à data de hoje, o Ministro de Tutela... Ah, naquele dia. Ok, não é data de hoje é um bocadinho diferente. Não, é importante esclarecer isto porque, ao Sr. Deputado Bruno Dias, é importante esclarecer isto por uma razão. Hoje, antes de tomada de posse do novo Ministro, ainda se mantém o atual. Portanto, a sua explicação é que será o Ministro à data da... Portanto, o novo Ministro, no fundo o novo Ministro da Tutela. Ok, muito bem. Muito bem. Apresentados estão os requerimentos. Então eu daria a palavra agora aos seus deputados, se me derem a palavra. Tenho registro a palavra, pedido a palavra ao Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dar mais aqui umas pequenas e breves notas sobre o requerimento. E até face ao que disse o deputado Bruno Dias, nós neste caso temos um entendimento diferente. Eu acho que nós devemos ouvir o ex-ministro, porque ele é que esteve com este dossiê, ele é que esteve com esta pasta, ele é que nos pode dar as explicações necessárias. O novo ministro ainda não tem conhecimento, pelo menos com a profundidade necessária para vir explicar o que se passou neste caso em concreto. Agora, naturalmente que o ex-ministro pode acrescentar muito mais a este debate e às nossas dúvidas, da mesma forma que nós voltamos a insistir, eu não fiz referência na exposição inicial, porque naturalmente o grupo parlamentar do PS sempre votou contra os nossos constantes requerimentos para ouvir a Presidente do Conselho de Administração da TAP. Naturalmente que nós voltamos aqui a insistir, mas já sabemos qual será a priori a resposta. Mas também estamos a esquecer de uma peça fundamental que nós apresentamos no requerimento e que deve ser ouvida aqui a viva voz, que é da Secretária de Estado, agora demissionária, do Tesouro. Ela é que esteve em todo o processo e ela própria é que pode dar as explicações que nós consideramos ser úteis para analisar todo este processo. Muito obrigado.
Sr. Deputado Filipe Melo, não registro mais nenhum pedido de palavra. Sr. Deputado, por favor, Carlos Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós estamos a discutir um conjunto de requerimentos totalmente compreensíveis e legítimos, decorrem de um aspecto que naturalmente perturbou o país e que, apesar de tudo, hoje o contexto é bastante diferente. Na altura, quando os requerimentos entraram, os ministros da tutela e também Alexandra Reis ainda eram governantes, neste momento já não são, e diga-se a bom da verdade, julgo que os senhores deputados compreendem isso, muda muita coisa. Não, enfim, podem ser convidados a vir dar explicações, com certeza julgo que nenhum deles terá objeção nisso, mas, enfim, não podem ser, no quadro do requerimento de uma comissão, serem obrigados a virem cá à comissão. E, portanto, nós estamos num contexto bastante diferente. Por outro lado, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista quer dizer, de forma muito clara, que este processo não termina hoje, o escrutínio e o debate sobre esta matéria vai continuar. Nós temos hoje um debate de urgência solicitado com origem nesta matéria. Amanhã temos uma moção de censura também solicitada com origem nestas questões. E, portanto, isto significa que o processo em curso de avaliação de tudo aquilo que se passou e tudo aquilo que já sabemos da sequência daquilo que foram as declarações de alguns responsáveis vão permitir tornar o debate mais consistente e, de alguma forma, não ser um debate circular, redundante, face àquilo que já sabemos. E, nessa perspectiva, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista lembra que os governantes, um deles que já não é governante, mas o Ministro das Finanças, mas também o Ministro das Infraestruturas e Habitação, exeraram um despacho a solicitar a intervenção da Inspeção-Geral de Finanças no sentido de avaliar tudo o que se passou neste quadro. Há matérias que nós próprios não conhecemos, aparentemente os responsáveis governativos também não conhecem, e portanto é muito relevante do nosso ponto de vista que este dado de avaliação daquilo que efetivamente se passou e os termos em que se passou e a conformidade com a lei nessa matéria seja completamente avaliada. Eu presumo que no dia em que a Inspeção-Geral de Finanças, de alguma forma, apresentar o relatório desta matéria, os senhores deputados e os partidos aqui nesta comissão solicitarão novas audições no sentido de avaliar e escrutinar e responsabilizar politicamente tudo o que se passou. E, portanto, nesta perspectiva, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera que, e eu estou a fazer o debate sobre todos os requerimentos que estão em cima da mesa, não estou a especificar nenhum deles, considera que estamos completamente disponíveis para ouvir os responsáveis, os que tiveram diretamente responsabilidade nesta matéria, mas achamos que ela deve ser feita na sequência da apresentação do relatório da Inspeção-Geral de Finanças. Com esse relatório, naturalmente, teremos dados para, de alguma forma, discutir de forma mais fina aquilo que de facto se passou. Não tomaremos nenhum obstáculo a essa matéria, na sequência desse relatório que será apresentado e que nos permitirá avaliar todas as condições. E, portanto, nesta perspectiva, nós não vamos aprovar estes requerimentos, com a certeza que, a partir do momento em que haja o relatório da Inspeção-Geral de Finanças, nós estamos disponíveis para esse debate e para a continuação, melhor dizendo, do escrutínio que deve ser feito, do nosso ponto de vista, para esclarecer tudo o que se passou em relação a esta matéria. Acho que o país precisa, de facto, ficar esclarecido, mas é muito importante que fique esclarecido com dados concretos sobre o que se está a passar e o que se passou. Nós, neste momento, como aliás parece evidente do debate que tem ocorrido nos últimos dias, há matéria que ainda não é conhecida. E essa matéria deve ser conhecida. Eu devo dizer, e é bom da verdade, que, porventura, com o relatório da Inspeção-Geral de Finanças, até poderemos ter que ouvir mais pessoas que não apenas estas que estão nestes requerimentos, e, portanto, esse é o posicionamento que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem hoje e que terá na altura em que for conhecida os dados do relatório da Inspeção-Geral de Finanças. Por outro lado, há também aqui uma outra questão, que é uma questão que já foi levantada por alguns dos deputados, que tem a ver com alguns partidos estarem a propor ou terem apresentado a ideia de uma comissão de inquérito às questões da TAP. É um debate diferente, é uma matéria diferente, veremos o que é que ocorrerá no quadro da discussão sobre este tema, mas obviamente que isso é um debate diferente, nessa altura as coisas exigirão que de alguma forma tenhamos mais dados sobre esta matéria. E este é o posicionamento do partido. Obrigado.
Muito obrigado, deputado Carlos Pereira. Registro de palavra da deputada Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não podia deixar de dizer isto, eu acho que o Sr. Deputado Carlos Pereira fez aqui foi um atropelo gravíssimo à qualidade desta Assembleia. A Assembleia e a nós compete-nos fiscalizar. E o que o Sr. Deputado Carlos Pereira aqui diz é que vamos esperar um relatório da Inspeção-Geral de Finanças e depois sim o nosso papel de fiscalizador do Governo entra. Portanto, o que o Sr. Deputado Carlos Pereira está a querer dizer ao país é que esta Câmara passa para segundo plano no papel de fiscalizador. Isto é grave, porque este caso, que estão a negar estas audições, este caso vai representar, e o Sr. Deputado Carlos Pereira fixa o dia que eu lhe estou a dizer isto, o princípio do fim do Governo. E não falta muito para isso acontecer. E o que o senhor está a fazer, uma vez mais, é fechar o Governo e quem está de forma direta e indireta ligado a este caso e ao Governo, está a fechá-los numa bolha, não permite que venham a esta casa dar explicações, e o que está a fazer ao país, não só a esta casa e a esta comissão, mas o que está a fazer ao país é um atentado à democracia. O senhor está a encobrir, o seu grupo parlamentar está a tentar encobrir pessoas que têm diretamente implicação em três 1,2 mil milhões de euros foram metidos na TAP. Dinheiro esse que é dos contribuintes, é do erário público. E desse dinheiro saiu 500 mil de euros para pagar uma indemnização muito mal explicada, aliás, que ainda não está explicada, e o senhor está a vetar a esta comissão e à quinta comissão também, mas acima de tudo à Assembleia da República e aos portugueses a vetar de se ouvir a verdade. Uma vez mais, o Partido Socialista não quer ouvir as verdades, é porque tem alguma coisa a esconder. Sr. Presidente, fica registado.
Sr. Deputado Filipe Melo, muito obrigado. Sr. Deputado Mariana Mortágua, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que o grupo parlamentar do Partido Socialista faz mal. Acho que os deputados do grupo do Partido Socialista fazem mal. É um erro político. Chumbar estes requerimentos neste momento, e isto antecipa o que é que vai acontecer na COF daqui a meia hora, é um erro político. Em primeiro lugar, porque coloca a Assembleia da República numa posição de subalternidade relativamente a um qualquer relatório governamental de inspeção, independentemente do seu valor. E a Assembleia da República nunca se colocou, não se coloca e nunca se colocará nessa posição. Em segundo lugar, porque toda a gente compreende que o que está aqui em causa não é um escrutínio aprofundado deste tema, mas uma tentativa de encobrir os responsáveis por um caso que já demitiu um Ministro das Infraestruturas e da Habitação, uma Secretária de Estado e outros secretários de Estado do mesmo Ministério. E, portanto, eu só queria deixar muito claro como é que isto vai ser visto. Vai ser visto precisamente como é. Vai ser visto precisamente como é e não com a narrativa que o deputado do PS aqui nos trouxe. Acho que é um erro. Acho que é um erro e digo com toda a sinceridade e espero que não utilizem o mesmo argumento para chumbar uma comissão de inquérito. Porque isso, então, acho que ninguém iria compreender.
Muito obrigado, Sr. André Mortágua. Sr. Paulo Rios, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Carlos Pereira, num jeito delicado doce de quem está a dizer uma coisa perfeitamente banal, acaba de facto de pontapear violentamente o órgão de soberania chamado Assembleia da República. A verdade é que, e eu tenho isso como princípio de vida, e o PS está a aplicar isso mesmo, quando não podes resolver, adiar é resolver. O problema é que não vai ser possível adiar. O Partido Socialista está a tentar parar o vento com as mãos. Este assunto está completamente no público, está completamente nas notícias, é falar por todos os portugueses. E no órgão de soberania, que tem verdadeiramente poder e dever de fiscalização, é o órgão de soberania em que os portugueses esperam ver esclarecimentos que estão a ser negados pelo Partido Socialista. E pior, até o argumento é mau. Porque se vamos esperar... Vamos lá ver. Esta coisa do inquérito da Inspeção-Geral de Finanças é uma anedota. Os membros do Governo... A Inspeção-Geral de Finanças existe para assessorar, informar, esclarecer o Governo. O Governo... Aliás, vocês recordam-se daquela coisa anedótica daqueles pais conjuntos ministros que tinham ao lado deles sentado uma secretária de Estado e mandaram perguntar à TAP o que é que tinha acontecido. A senhora não estava lá. Não sabia explicar, o dinheiro não era para ela. Portanto, pendurar estas audições naquilo que é o relatório, que virá um dia mais tarde, quem sabe, até porque a Inspeção-Geral de Finanças está onde está e é tutelada da forma que é. Para nós depois fazermos estas audições é absolutamente impensável do ponto de vista da democracia, do ponto de vista da transparência e do ponto de vista do respeito que é devido à Assembleia da República. Aliás... Perguntar-se-á se a moda pega, porque não esperar, já agora, pelo inquérito que foi aberto pela Procuradoria-Geral da República, que esse também pode demorar um ano ou dois, e depois ainda veremos a tempo. Nessa altura, se calhar, já não há TAP, mas nós, se calhar, ainda cá estamos. Isto é impensável, porque este assunto é urgente. E, principalmente, outra coisa que é muito importante, nós queremos ouvir as pessoas que estão envolvidas nisto, já não é para apurar só a responsabilidade delas. Aqui há alguém que tutela o Governo todo, cuja última responsabilidade lhe pertence. E, portanto, em função da responsabilidade de cada uma delas, nós apuraremos também a responsabilidade do primeiro membro do Governo, que é o Primeiro-Ministro. E, portanto, o PSD não só censura o argumento, censura o ato e acha que isto é talvez das coisas mais graves que foram feitas neste mandato. E pior que isso, é o exemplo mais acabado e a partir de hoje passa a ser absolutamente escrito na pedra que isto é o modelo de governação socialista. E a TAP, então, é o paradigma, que é o Partido Socialista não só não governa, como não esclarece, e aquilo que tem sido a sucessiva obstaculização das audições feitas no Parlamento e o apuramento da verdade e a audição das pessoas envolvidas, permitindo à oposição fazer aquilo que é o seu dever, é uma marca socialista da qual vocês nunca mais se livram. Isto é péssimo para o Partido Socialista, é péssimo para a democracia, é péssimo para a Assembleia. Tudo isto não tem nada de bom. Obrigado.
Obrigado, deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A situação que está hoje a verificar-se, quer em relação à TAP, quer em relação ao setor empresarial do Estado no seu conjunto, quer inclusivamente no que diz respeito aos critérios políticos de tutela e de governação, não abona a favor do país e não vai desaparecer se a gente deixar passar umas semanas. E, portanto, este problema, esta instabilidade, a tal instabilidade que era preciso a todo o custo evitar, e por isso é que era muito importante que houvesse eleições e que viesse a maioria absoluta, essa instabilidade que se revelou no contexto do país, essa instabilidade é má para as empresas, é má para o país, é má para a economia, é má para o setor empresarial do Estado. E, portanto, quando nós dizemos deixa a poeira assentar, deixa ver como é que isto... Como é que isto acaba? Como é que a IGF se pronuncia? Como é que a PGR se pronuncia? Pode ser que daqui por uns tempos a polémica seja outra, mas isto não traz nada de bom. Isto não traz nada de bom para o país. E por isso nós lamentamos que a decisão seja esta e naturalmente que a exigência política, quer no plenário, quer nas comissões, não desaparece pelo facto do PS, com a sua maioria absoluta, inviabilizar todas as iniciativas para apuramento dos factos e das suas implicações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Vamos então, não tenho nenhum pedido de palavra, vamos então votar os requerimentos. O requerimento do ponto 5, apresentado pelo Chega, tal como combinamos no início da reunião, iremos votar, manteremos o procedimento, portanto, dependerá sempre da forma como a COF votará o Ministro das Finanças e a Secretaria de Estado. Portanto, este requerimento do Chega será votado apenas o Ministro das Infraestruturas de Habitação, o atual Ministro, portanto, Pedro Nuno Santos, não é? Missionário, e a CEO da TAP. Faremos assim. Depois, no final, faremos assim. Tem que ser assim, não há outra forma.
Se me permite, Sr. Presidente, falta acrescentar a antiga Secretária de Estado de Tesouro,
é igual, é isso que eu estou a dizer. Portanto, o Secretário de Tesouro também reporta à COF e, portanto, faremos da mesma forma. É
neste
igual.
Caso, pode é ser igual. Que não. Nós queremos ouvi-la no âmbito da saída da TAP, ou seja, isso foi antes da sua entrada para Secretário de Estado de Tesouro. Portanto, eu acho que é competência desta Comissão. Porque o que nos interessa a nós saber é o processo de saída da TAP e não de entrada na Secretaria de Estado.
Sr. Deputado Filipe Melo, deixe-me dizer-lhe, o requerimento, agora não tenho aquilo que posso dizer o requerimento, mas tal como está aqui, é uma audição à Secretaria de Tesouro. Nesse sentido, portanto, eu acho que o que faz sentido aqui fazermos é o que estava, o procedimento correto da parte da Comissão e que está estabelecido desde o início da nossa reunião. Faremos então a votação, se concordar, penso que está a perceber que tem o seu acordo, percebi a sua preocupação, mas acho que está certo assim. Faremos então a votação parcial do requerimento. E só votaremos novamente o requerimento se, porventura, for aprovado na COF a audição do Ministro e da Secretária de Estado. Se não for aprovado na COF, nem voltaremos a votar aqui na Comissão. Faremos assim, está bem? É o que está certo. Não é? Portanto, este requerimento será votado apenas no que respeita ao Sr. Ministro das Infraestruturas de Habitação, atual Ministro de Missionário, é assim, e a CEO da TAP. Quem vota contra... Partido Socialista, quem vota, quem se abstém? O PCP e os restantes partidos votaram favoravelmente, portanto o requerimento foi rejeitado. O ponto 6 é o requerimento do Bloco de Esquerda, esse requerimento respeita, digamos, audições que fazem parte desta Comissão, portanto será votado na sua íntegra. Quem vota contra este requerimento? O Partido Socialista. Abstenção? Não há abstenções e portanto foi rejeitado com os votos contra do Partido Socialista. O ponto 7, a apreciação do requerimento do PSD, portanto, aqui também faremos o mesmo procedimento, serão todas as audições, com a exclusão do Ministro das Finanças e da senhora se está Estado do Tesouro, missionária, é assim, é igual, é o processo igual ao que fizemos com o Chega. Só será votado também no final da reunião, se porventura for votado na COF às 11 horas. Se não for, não retomaremos o tema. Portanto, quem vota contra, Partido Socialista, abstenção, não registra abstenções, e portanto foi rejeitado com voto contra o Partido Socialista e voto favorável das restantes bancadas. O ponto 8, requerimento do PCP, também são audição ao Ministro das Infraestruturas de Habitação atual, atual não, o Ministro que irá estar, digamos, em funções no momento da sua audição, o novo Ministro, digamos assim, é isso. E, portanto, vamos votar então esse requerimento. Quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? Não há abstenções. Foi rejeitado com os votos contra o Partido Socialista e os votos favoráveis das restantes bancadas parlamentares. Portanto, está decidido. Só retomaremos este tema no final da reunião se, porventura, a COF aprovar alguma das audições aqui previstas. Se não aprovar, nem voltaremos a tratar o tema, porque não há nada para tratar. Está bem? Ficaremos assim. Ponto 9 da ordem de trabalho, a apreciação e votação do parecer relativo ao projeto de lei 3215, primeira, do Governo. Autoriza o Governo a estabelecer regras de certificação das qualificações das pessoas que intervêm na operação de embarcações que navegam em vias interiores para a transposição das diretivas. O deputado relator, o deputado António Topa Gomes, a quem dou a palavra para apresentar o relatório. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começar por desejar bom ano e dizer que, de facto, posso ser breve, porque me parece que é a única navegação que não anda em águas agitadas a esta navegação em vias fluviais. E, portanto, os parceiros solicitados foram todos recebidos, quer os obrigatórios, quer alguns facultativos. Não há oposição de princípio à proposta de lei. Toda a documentação apresentada reúne as condições previstas no regimento da Assembleia da República e, portanto, eximino-me ao facto de não emitir agora a opinião política sobre o assunto. Julgo estarem reunidas todas as condições para este projeto de lei ser discutido em plenário e, portanto, a minha proposta é que esta comissão vote favoravelmente à admissão da discussão em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua capacidade de síntese também. Não sei se porventura haverá algum Sr. Deputado que queira intervir sobre esta matéria. Não registro nenhum pedido de palavra. Votaremos o relatório, então. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado António Topa Gomes. Trabalho desenvolvido. Se me permitirem, passaríamos então ao ponto, ao bocado não foi votado o ponto 4, não foi discutido nem votado o ponto 4, se o deputado Bruno Dias não estava na reunião, passaríamos já de imediato a este ponto, se concordarem. Se o deputado Bruno Dias apresentava então pedimento para votarmos de seguida, faz favor. Discutimos e votamos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, agradecendo também a possibilidade de passar para este momento a apresentação deste requerimento. O tema está, digamos, situado, já na discussão anterior a matéria foi abordada. Ao observarem o teor dos requerimentos, identificarão uma diferença na abordagem que o PCP faz a esta matéria. Ou seja, há um conjunto de preocupações que surgem, digamos, no processo de elaboração de um relatório por parte das autoridades, neste caso os PIAF. Nós consideramos que devem ser evitados de uma forma muito séria quaisquer tentações de alarmismos em relação à segurança aeronáutica neste caso. Deve haver uma abordagem de seriedade, mas que identifique também as necessidades de intervenção e o acompanhamento que é feito relativamente às recomendações que o próprio gabinete vem emitindo. Nós, aliás, mencionamos isso em legislaturas anteriores, colocámos a questão até ao próprio ministro Pedro Nuno Santos sobre a não aplicação de recomendações do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes. Naquele caso era até em relação à ferrovia que a questão se colocava, mas o mesmo se pode afirmar em relação à aviação civil. Perante isto, e com esse devido distanciamento, consideramos nós, de algumas abordagens mais alarmistas, mais sensacionalistas, que surgiram na praça pública e até, infelizmente, despontaram aqui e além no texto de requerimentos trazidos à Assembleia, com essa devida ponderação, nós propomos que seja ouvido na Comissão Parlamentar o próprio Gabinete, Portanto, as entidades que estão aqui colocadas no requerimento do PCP, o próprio Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes e, neste caso, a Administração e a CT da NAV Portugal. E, se calhar, até nessa audição se entenderá a necessidade de ouvir a tutela sobre o problema do setor aéreo e, nomeadamente, de uma ex-secretária de Estado do Tesouro, que é ex-presidente da NAV Portugal. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado Bruno Dias. Não registro nenhum pedido de palavra para esta discussão. Vamos então votar o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Portanto, será depois agendado no momento oportuno, dada a dinâmica de audições nesta comissão. Vamos então tratar do ponto 10 da ordem de trabalhos, apreciação e votação da informação referente à discussão do projeto de resolução 2115 do PAN. Recomendo ao Governo que assegure uma maior divulgação da tarifa social de fornecimento de serviços de acesso à internet de banda larga e a eliminação dos custos adicionais de adesão a estas tarifas. Como sabem, isto sobe a plenário para a votação na generalidade, mas, entretanto, há uma informação que circulou já pelos seus deputados, que será então votada, se concordarem. Não registro nenhum pedido de palavra. Votaremos então a informação que seguiu, que significa estão de acordo. Ninguém vota contra, ninguém se abstém, portanto, já percebi que não, e portanto está aprovado por unanimidade este relatório do ponto 10. O ponto 11, fixação da relação final referente à proposta de lei 3415 do Governo. Autoriza o Governo a legislar em matéria relativa aos destacamentos dos condutores do setor de transporte rodoviário, transpondo a Diretiva 2020-1057 e criando o respectivo regime sancionatório e a respectiva informação. Também não registro nenhum pedido de palavra para este ponto, significa que está tudo operacional, então ficará assim fixada a redação final, ninguém se opõe a que assim seja. O ponto 12, distribuição e nomeação do relator referente ao parecer sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2023, cabe ao PSD, há aqui uma data limite para a apresentação deste relatório, dia 20 de janeiro, é assim, não é, senhor Dr. Luís Marques? Cabe ao PSD, Márcia Passos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Será a Sra. Deputada Patrícia Dantas.
Muito bem. Sra. Patrícia Dantas, tem este trabalho já para fazer no início deste ano. O ponto 13 da ordem de trabalhos, apreciação e votação do relatório da visita da Comissão ao Porto de Leixões, Viana do Castelo, 28 de novembro de 2022. Este relatório também circulou para os senhores deputados. Penso que estará em conformidade com o que aconteceu na visita, não é? Penso que é assim. Que agradeço muito também aos serviços e à equipa da Comissão, digamos assim, o trabalho desenvolvido e o próprio relatório. Não registro também nenhum pedido de palavra para esse efeito, significa que estão de acordo e, portanto, votaremos. Alguém se opõe? Alguém vota contra? Abstenção? Não? Por dado unanimidade, portanto, agradeço muito obrigado pelo trabalho desenvolvido e o relatório também espelha esse trabalho. Informação no ponto 14, baixaram à Comissão as seguintes iniciativas, projeto de lei 403-15 do PAN, simplifica a sinalização relativa ao consumo de tabaco em recintos fechados destinados à utilização coletiva e por aí fora, conexão com a Comissão de Saúde, está agendada para plenário no dia 12 de janeiro, o relator cabe ao PS, deputado, por favor.
Sobre este projeto em específico, a minha primeira pergunta era se este está em conexão com a saúde, o relatório é feito na Comissão de Saúde ou feito nesta Comissão?
Comissão.
A competência primeira desta Comissão? Ok. Então nós indicaremos até ao final do dia.
Obrigado, deputado Hugo Costa. Projeto de Lei 419-15, primeira do PCP, estabelece o montante máximo da atualização de rendas de espaços em centros comerciais.
Mesmo efeito.
Autocar ao PS e o deputado Hugo Costa indica-me que também até ao final do dia indicará o relator deste projeto de lei do PCP. Projeto de Lei 426-15 da IL. Iniciativa Liberal, eliminação da limitação do valor do orçamento, quarta alteração do Decreto-Lei 10 de 2015, 16 de janeiro, que não usa a autorização legislativa concedida pela lei por aí fora, aprova o regime de acesso e de exercício de diversas atividades de comércio, serviços e restauração e estabelece o regime contraordenacional respectivo. Está agendado para plenário dia 12 de janeiro. O relator, Sr. deputado Pedro Coimbra. A informação que temos aqui também foi fornecida, está na agenda. A nota técnica está feita em conjunto com o 404, com o PGL 404-15, da Iniciativa Liberal também. que está a distribuir também aos seus deputados, não é? Aos deputados de Coimbra, acho eu. Muito bem, é isso mesmo. Nova informação. Projeto de lei 427-15, primeira, iniciativa liberal, altera o valor das coimas aplicáveis para contraordenações relacionadas às transgressões ocorridas em matéria de infraestruturas rodoviárias, ou seja, devido ao pagamento de taxas de portagens. Nona alteração à lei 25/2006, 30 de junho, que aprova o regime sancionatório aplicável às transgressões ocorridas em matéria de infraestruturas rodoviárias, ou seja, devido ao pagamento de taxas de portagem. Conexão com a Comissão de Orçamento e Finanças. Agendada para plenário no dia 12 de janeiro, relatou a cabo ao PST, também tem que indicar o relator, não é? Será feita nota técnica conjunta com o projeto de lei número 450-15, bloco de esquerda. Sr. Deputado Márcio Paz.
Sr. Presidente, será o Sr. Deputado Hugo Carneiro.
Deputado Hugo Carneiro, está indicado como relator também. Projeto de lei 438-15, de primeira do Chega, reconhece o direito à proteção do meio ambiente e ao consumo ecologicamente responsável na Lei de Defesa do Consumidor. Projeto de lei 441-15, do LIVRE, proíbe a ativação ou cobrança de serviços não solicitados ou autorizados, agendado para plenário no dia 12 de janeiro. Projeto de lei 442-15, primeira, do LIVRE, introduz a transparência e informação fidedigna na informação de preços, também no plenário de 12 de janeiro está agendada. Projeto de lei 444, do LIVRE, reforça os direitos dos consumidores, vedando a renovação forçada de serviços ou equipamentos cuja vida útil não tenha ainda expirado, agendada para o mesmo dia, 12 de janeiro. Projeto de lei 446-15 do LIVRE reforça os direitos dos consumidores, garantindo que o consumidor não é obrigado a adquirir mais serviços ou bens do que aqueles de que necessita, agendada para plenário de 12 de janeiro. Nota técnica, será conjunta estas iniciativas todas, portanto, indicada na E, F, G, H, I, estão todas muito equivalentes. Relator cabo à iniciativa liberal, presumo que seja o Sr. Deputado Carlos Magalhães Pinto, relator. Assim é. Muito bem. Projeto de lei 443-15, primeira do LIVRE, introduz medidas promotoras de transparência na informação pré-contratual relativa à comercialização de distância de serviços financeiros, conexão com a Comissão de Orçamento e Finanças, também agendada plenário para dia 12 de janeiro. O seu deputado relator será o deputado Bruno Dias. É assim, Sr. Deputado, não é? Acabou o PCP, portanto, presumo que não preciso lhe perguntar. Deputado Costa, faz favor.
Uma gralha, digamos assim. Este projeto gralha? 403 não é do PAN, é da Iniciativa Liberal.
O 403.
Eu estava aqui a procurá-lo.
É do... É a Iniciativa Liberal ou o Sr. Deputado Carlos Guilherme Pinto? Muito bem, então, há aqui um erro.
Depois estava aqui à procura, estava aqui a ver o texto para ver a quem é que se distribuía e não encontrava nenhum texto do PAN.
Muito bem, obrigado. É sinal que está muito atento e é ótimo isso. É bom. Não, é muito bom estar atento, isso é ótimo. Muito bem, portanto, estávamos aqui então a ver o projeto de lei 450-15. Do Bloco de Esquerda, altera a competência para a instrução de processos relativos ao não pagamento de taxas de portagem, também, conexão com a COF, também agendada para plenário 12 de janeiro, e nota técnica está feita em conjunto com o projeto de lei 427, já indicado anteriormente. E será o deputado Hugo Carneiro também o relator. Projeto de lei 451-15 do PCP, regime extraordinário de proibição de penhora e execução de hipoteca de habitação própria permanente. O relator cabe ao Bloco de Esquerda, presumo que será a ser a deputada Mariana Mortágua. Ela não está cá, mas será com certeza. Projeto de lei 452-15 do PCP, regime extraordinário de proteção de habitação própria face ao aumento dos encargos com a crédito de habitação. Vamos lá ver, esta matéria eu gostava de colocar à vossa consideração. Parece-nos que é um tema da COF, não é um tema nosso. Não sei se concordo, nosso da economia. É mais COF do que economia. O projeto de lei é o ponto M, ponto 14M, o projeto de lei 452 do PCP. É uma matéria da COF, não é? Isto é matéria da COF, tem a ver com temas de... E, portanto, se assim é, se concordarem, nós faremos chegar a essa informação. É assim, Sr. Dr. Luís Marcos. Concordam? Restribuirá a COF, está bem? Projeto de lei 5315 do Governo procede à concretização dos elementos essenciais da taxa associada à prestação de serviços postais. Relator cabo ao PST. Deputado Márcio Passos, faz favor.
Senhor Deputado Jorge Salgueiro Mendes.
Muito bem, Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes será o relator então. baixaram à Comissão em conexão às seguintes iniciativas. Projeto de Lei 422-15 do Bloco de Esquerda elimina os benefícios fiscais atribuídos no âmbito do CIFID a fundos de investimento e contribuições para fundos de investimento de capital de risco ou na aquisição de participações sociais. Comissão competente, Orçamento e Finanças. Projeto de Lei 432-15 do PAN reforça as garantias dos cidadãos ao processo de revalidação das cartas de condução, procedendo à alteração do Decreto de Lei 88-2012, 5 de julho, e do Código da Estrada. Comissão competente também, Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Ponto 16. Baixar à Comissão, na especialidade, as seguintes iniciativas. Projeto de Resolução 114 do Bloco de Esquerda, pela dinamização do transporte de passageiros no aeroporto de Beja, e também Projeto de Resolução 308-15 do PCP, aproveitamento do aeroporto de Beja nas suas diversas dimensões e potencialidades. Estes dois projetos de resolução, fixaríamos então as datas para proporem alterações eventuais. Dava já uma sugestão, mas ficaria à vossa consideração, até ao final da próxima semana, sexta-feira da próxima semana. Se virem bem, assim faremos. Se entenderem que deve ser diferente, digam, por favor, ou calem-se para sempre. Não sei qual é a vossa proposta. Não há nenhuma sugestão? Parece-vos bem? Sr. Deputado Bruno Dias, parece-lhe bem? Portanto, então ficará até ao final da próxima semana, sexta-feira, às 5 horas, 6 horas, 5 horas. Acho que é suficiente. Até às 17 horas, proposta de alteração, para depois ser votado na semana seguinte. Dois a duas semanas. Para a semana. Se concordarem. Se virem, não é necessário. É para dar aqui alguma liberdade e tempo disponível para os... Dia 18 será a votação. Dia 13, sexta-feira, dia 13, será o dia de entrega das propostas de alteração e será votado depois no dia 18 na Comissão, em princípio. Muito bem, são estes temas, todos os temas foram tratados aqui na Comissão. Há aqui mais uma questão que eu gostava de colocar à vossa consideração, que é o seguinte. Há no outros assuntos, ponto 17. Antes de irmos à audição que vem a seguir. A audição regimental do Sr. Ministro da Economia está prevista para o dia 17 de janeiro. O Sr. Ministro propõe às 14 horas. Eu não vejo nenhum obstáculo, portanto, se ninguém vir nenhum obstáculo, assim faremos. 17 de janeiro. 14 horas? Sim, sim. Portanto, nós geralmente temos sempre muito espaço de liberdade e, portanto, não há aqui nenhuma questão. A única questão que surge aqui é que há também uma intenção do Sr. Ministro de fazer também a audição, também há alguns requerimentos que estão aqui já aprovados. Há três requerimentos aprovados para a vinda cá do Sr. Ministro, que é o programa Consolidar, requerimento da Iniciativa Liberal, da EFASEC do PST e da Covid-19 do PS. Coloco à vossa consideração, se entendem que nessa audição, em grelhas diferentes, poderá ser feita aqui a audição também destes requerimentos, de algum dos requerimentos, se todos, estou mesmo a colocar à vossa consideração. Portanto, há uma audição regimental 17 de janeiro, está prevista, está marcada, 14 horas, regimental. Simultaneamente, também o Sr. Ministro manifesta a disponibilidade para tratar requerimentos, dois, três, penso eu que não haverá aqui nenhum obstáculo a tratar todos, se for o caso. Não sei se entendem que deve ser feito tudo no mesmo dia ou não. Estou mesmo a colocar à vossa consideração da Comissão, se porventura entendem que deve ser feito assim. Se assim for, será duas audições. A primeira audição regimental e depois o tema dos requerimentos. Ou não. Mas fica à vossa consideração, por favor. Gostava que se pronunciassem sobre isto. Mas para tratarmos todos os requerimentos de seguida, mas numa única grelha todos os requerimentos, é assim? Eu repito, para não haver nenhuma dúvida. Audição regimental às 14 horas, prevista nos termos regimentais. Está definido a grelha, está definido os termos. Simultaneamente, temos três requerimentos aprovados nesta Comissão. Um requerimento da Iniciativa Liberal sobre o Programa Consolidar, um requerimento sobre a EFASEC do PSD, também aprovado, e um requerimento do Partido Socialista, também aprovado, sobre os impactos económicos e sociais da Covid-19. Eu pergunto-vos se faz sentido que nessa audição, numa grelha autónoma, façamos aqui também uma audição sobre um dos requerimentos, sobre todos os requerimentos, ou sobre nenhum dos requerimentos, e o Sr. Ministro virá cá numa outra altura. Não tem que ser assim, mas é uma questão que coloco à vossa consideração. Faz favor. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta é daquelas situações que a Assembleia devia mesmo evitar. A Assembleia e o Governo. É daquelas situações que a Assembleia e o Governo deviam mesmo evitar. Que é termos três audições aprovadas, que por princípio devem realizar-se antes da audição regimental transversal a todas as áreas e temas da governação na tutela. E, portanto, não faz sentido ouvir o Ministro sobre temas abertos em que se podem colocar estas mesmas questões e depois ouvir o Ministro sobre estes temas. Não faz sentido. E, portanto, se a Comissão deliberou que havia necessidade de ouvir o Ministro sobre aqueles temas com prioridade, julgo que a Comissão não se deve desautorizar a si própria, dispensando as audições sem que tenha havido motivos para isso, sem que tenha havido factos supervenientes que o justifiquem. E assim sendo, eu estou-me a referir aos requerimentos dos outros partidos, portanto, insuspeito de me estar a imiscuir em iniciativas de outros grupos parlamentares, mas por princípio, a menos que os proponentes considerem coisa diferente, eu diria que, seja quem for o proponente de um requerimento que foi aprovado, esse requerimento deve prevalecer. Esse requerimento que está aprovado passa a ser uma deliberação da Comissão e é uma decisão da Comissão. E, como tal, mesmo com prejuízo da agenda para o tempo das pessoas que estão nessa reunião, eu diria que todos os temas de todos os requerimentos devem ser agendados e tenho dúvidas que cada tema mereça uma única ronda. Porque isto é com os requerimentos de outros partidos, amanhã podem ser com os meus requerimentos. E, portanto, eu estou a tentar ser imparcial e estou a tentar ser justo. Um tema ser tratado numa única ronda geralmente não permite o tratamento adequado e a discussão adequada e necessária. Um requerimento ser adiado para depois da audição regimental não me parece boa prática. E, portanto, se nós chegarmos até este ponto e o calendário andou e o Sr. Ministro vem para uma audição regimental e há três requerimentos em atraso, então vamos ter uma bela tarde, que se vai prolongar, certamente. Mas isto é a consideração de um tratamento adequado para que haja boa fé nas decisões que a Comissão toma.
Obrigado, Sr. Bruno Dias, como sempre, com muito, muito bom senso nesta apreciação. A dificuldade aqui, muito bom senso, é verdade, não sei qual é o vosso sorriso nesta apreciação, a dificuldade aqui é mesmo o facto de haver vários requerimentos e tornou-se impossível fazer anteriormente a audição, como viram pela dinâmica da Comissão. E daí colocar esta questão. Eu reconheço que torna-se muito difícil fazer a audição simultânea dos três requerimentos, não é? São matérias completamente distintas, mas eu gostaria de vos ouvir mais ainda sobre este tema. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu concordo em parte com o que disse o Sr. Deputado Bruno Dias. No entanto, eu deixo a seguinte proposta. Uma vez que os requerimentos entraram, antes de definirmos a data da audição regimental, deve-se dar prioridade, até porque, no que diz respeito ao requerimento do PSD e da Iniciativa Liberal, eu penso que são temas pertinentes, que merecem uma grelha própria e, eventualmente, uma segunda ou até uma terceira ronda, dada a importância e a delicadeza destes temas. O requerimento do PS, eu penso que isto é uma manobra política de maquilhagem para tentar chamar o Ministro e abafar outros casos, então meteu-se um caso que já foi amplamente debatido no passado e que nada acrescenta ao nosso debate. Portanto, eu sugeria, se assim for o entendimento de todos, que se fizesse primeiro a audição aos requerimentos da Iniciativa Liberal e do PSD, e depois até se pode juntar na audição regimental o requerimento do grupo parlamentar do PS, que a importância é muito inferior à dos outros grupos parlamentares. Portanto, esta é a nossa sugestão, grelhas independentes, audições autónomas para a FASEC, para o programa Consolidar, e depois destas audições efetuadas, faz uma audição regimental em data posterior com o requerimento do PS a poder ser enquadrado dentro desse. Agora, não faz sentido estes requerimentos entrarem antes do agendamento da audição regimental e passar para o segundo plano.
Sr. Deputado Filipe Melo, antes de me dar a palavra, já registrei os vossos pedidos de palavra, não podemos fazer isso por uma razão, senão torna-se impossível a Comissão funcionar. Então ou seja, nós temos já agendadas as regimentais e não podemos impedir também que sejam aprovados requerimentos na Comissão. Faz sentido, são aprovados, podem ser aprovados 10 requerimentos sobre 10 temas diferentes e tornar impossível, digamos, o agendamento. Eu percebi a preocupação, Sr. Deputado Filipe Melo, percebi, sinceramente, mas a adoção regimental é nesse dia, e não me parece sensato, estou já a abordar a minha sensibilidade. Nós sugerimos a alteração da regimental. A regimental é mais abrangente, é de uma importância vital também. Tudo é importante, não estou sequer a... E, portanto, faz sentido que seja nesse dia a regimental. O que me parece que faria sentido aqui, por isso é que eu colocava a vossa consideração, era colocar um dos requerimentos ser debatido no final, ou antes, ou dois. Dificilmente serão os três numa audição, torna-se muito difícil, parece-me mim, mas estou já a avançar com a minha sugestão. Agora, fazer grelhas diferentes para vários requerimentos no mesmo dia torna-se impossível a audição. A audição regimental já tem um tempo muito denso e torna-se impossível tratarmos de todos os temas no mesmo dia. É esse alerta que eu vos faço. Agora, a regimental manteríamos, teremos a que ver como é, de que forma podemos incluir ou não, ou então esquecemos os requerimentos e fazemos mais tarde as audições. É uma questão. Esquecemos nesse dia, não é esquecemos os requerimentos. Esquecemos a audição nesse dia dos requerimentos e mais tarde fazemos audições. Mas também depois queria ouvir também o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto sobre este tema, até porque o primeiro requerimento aprovado é mesmo do ele. A ordem que aqui está é a ordem da aprovação. Portanto, Sr. Deputado Márcio Passos, faz favor. E o PSD também sobre o tema da EFASEC, claro que sim.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O ideal seria, de facto, fazer primeiro estas audições dos requerimentos e depois a audição regimental, e já vimos que isso, segundo as suas palavras agora, percebi que não é possível. A ser assim, aquilo que o PSD entende é que estes requerimentos devem dar lugar a audições totalmente independentes e com grelhas únicas e não no mesmo dia da audição regimental. E, portanto, deve ser marcada uma data o mais próximo possível. Parece-nos que não haverá aqui algum constrangimento de juntarmos, por exemplo, duas audições destes requerimentos num dia só, com grelhas únicas, independentes. Agora, não pode é ser um adiar desta situação por muito tempo, até porque os requerimentos são feitos em momentos em que os temas são temas centrais e são temas importantes e certamente são temas urgentes. E por isso o adiar, por causa da audição regimental ou por outro motivo qualquer, não deverá ser aqui uma metodologia, e não é certamente, e portanto o quanto antes melhor, não no dia da audição regimental. Muito obrigada.
Muito bem, deputado Márcio Passos, faz favor. Deputado o Costa, faz favor.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, o requerimento do Partido Socialista é desta comissão e acho pouco democrático algumas afirmações que eu vim sobre o requerimento do Partido Socialista, que é desta comissão e não pode ter um tratamento diferente, até porque foi feito em substituição do requerimento do PSD, se o tema não era relevante, era o PSD que levantou o requerimento, nós apenas alterámos o requerente, em vez de ser o Ministro da Presidência, o Ministro da Economia. Por isso, obviamente, o requerimento do Partido Socialista é um requerimento como aos outros e deve ter o tratamento igual aos outros, e é, para nós, não, nada coloca aqui em questão isso. Em relação à audição regimental, até para ficar em ata, as audições regimentais estão previstas há muito tempo, datas muito antes dos requerimentos, Sr. Deputado Filipe Melo. As audições regimentais foram enviadas no início desta legislatura para o Sr. Presidente da Comissão. Estas datas estão previstas há muito tempo. Por isso, e é algo que é marcado pelo Presidente da Assembleia da República, e estas datas estão previstas há muito tempo, e esta data está prevista há muito tempo. Por isso, também é bom aqui ser colocado, porque têm uma importância legal, legalmente elas existem, e estão marcadas até antes do verão, para termos uma ideia, antes destes requerimentos estarem sido aprovados. Por isso, também, acho que para ficar em ata, para bem da verdade, deve ser colocado. Em relação à proposta do... Não é a primeira vez, nem a segunda, nesta comissão, que no passado ouvimos, nos dias de audições regimentais, um requerimento ou dois requerimentos, concordando que eles têm que ter grelhas próprias. Nós não nos opomos, parece-nos a nós difícil as três, também não nos oporíamos se fosse essa a decisão. Acho que é possível fazer um ou duas, e aí sim, é por ordem de entrada. E do Partido Socialista é a última, não por ter menos importância política, mas porque foi a última a ser aprovada. É a única razão que justifica ser a última na questão de entrada. Julgamos que, atendendo à agenda desta Comissão, atendendo ao número de requerimentos, atendendo ao número de ministros que ouvimos, que ainda vai ser aumentado com a tomada de posse do Governo. Não podemos esquecer que já tínhamos um conjunto de ministros, ainda vamos ter mais uma ministra com audições regimentais. se calhar, do ponto de vista da agenda, para tornar possível, até porque grande parte da impossibilidade também tem a ver com a nossa própria agenda, para tornar possível, se calhar se fosse um ou dois ouvidos naquele dia, pouparíamos agenda e até tornaríamos possível. Não nos opomos a isso, como não nos opomos que seja tudo feito depois no mesmo dia, não nos opomos a nenhum cenário. Achamos é que se for possível congregar alguns requerimentos, acho que do ponto de vista da agenda parlamentar seria preferível, porque a nossa agenda, se já era complicada, ainda se tornará mais complicada do ponto de vista dos agendamentos.
Sr. Deputado Costa, Sr. Deputado Carlos Magalhães Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Por defeito, tendo a concordar com aquilo que é feito para agilizar e poupar tempo e deixar de sobrecarregar a agenda parlamentar. Mas havendo uma audição regimental nesse dia, nós sabemos que qualquer outra audição que seja feita perde peso político, até porque não sabemos exatamente quanto tempo irá durar a audição regimental. Estamos aqui a falar, não sabemos quantas pessoas é que irão estar na segunda ronda, e por isso possivelmente não parece fazer nesta altura sentido, embora entenda o sentido prático e de alívio da agenda parlamentar. E tendo a concordar com esse tipo de coisas, não parece que neste caso seja importante. Agora, o que concordaria era que se combinassem estas três audições num dia futuro em que se pusessem as três. Nós sabemos que não iremos conseguir, mesmo que concordássemos com isso, não iríamos conseguir colocar as três nesse dia, ou seja, o senhor ministro viria aqui no outro dia de qualquer forma e nós teríamos essas audições noutro dia, de qualquer forma, uma ou duas, ou o que quer que seja. Portanto, pessoalmente, não vejo grandes problemas em combinar as três num dia diferente, num segundo dia a seguir a esta. Muito obrigado.
Muito bem. Vamos terminar a nossa discussão, senão isto torna assim. Temos uma audição a seguir, e já solicitamos às pessoas para aguardarem um bocadinho, mas já às 11h30 eu gostava que a audição começasse. O deputado Filipe Melo pediu a palavra previamente, e depois o deputado Bruno Dias, e depois encerrávamos. Eu penso que já tenho aqui já uma conclusão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, muito rapidamente, e também para que fique registado em ata, responder ao Sr. Deputado Hugo Costa, que o requerimento que o Partido Socialista apresentou vem no seguimento do apresentado pelo PSD, mas são coisas distintas. O PSD, nesta matéria, queria ouvir, e em nosso entender, muito bem, a Ministra da Presidência. Vocês, por algum motivo, entenderam que a Sra. Ministra não devia vir prestar os esclarecimentos necessários e avançaram com outro requerimento para camuflar esse do PSD. Portanto, esse foi o modus operandi do PS. Agora, vir o Sr. Deputado falar na pouca democracia do que o Chega disse aqui, Sr. Deputado, eu relembro-lhe o início desta comissão e que fique registado em ata e que fique registado... Posso terminar? Que fique registado em ata também que a atitude antidemocrática foi por parte do grupo parlamentar do PS que chumbou requerimentos de praticamente todos os grupos parlamentares para ouvir nesta comissão, em articulação com a 5ª Comissão, de entidades importantíssimas que era importante esclarecer não só esta Casa, como todo o país. Portanto, Sr. Deputado, da parte do Grupo Parlamentar do PS, eu não aceito lições de democracia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Filipe Melo. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Temos que ser pragmáticos e temos que ser práticos. Eu queria só chamar a atenção para o seguinte, até por uma questão de lisura institucional, que é, os seus deputados compreenderão que na audição regimental prevista, e é um calendário que não é da Comissão sequer, é da Conferência de Líderes, e é uma matéria que está previamente assumida. Mas os seus deputados compreenderão que eu não posso assumir o compromisso de, na reunião com o Ministro da Economia, não falar dos apoios da Covid, não falar da EFASEC, ou seja, não é por nenhuma deslealdade que, estando o Ministro presente e havendo assuntos prementes, esses assuntos não serão abordados. E, portanto, nós, se calhar um dia, em mesa e coordenadores, teremos que, se calhar, equacionar a questão de acelerar um bocadinho as nossas agendas. e recorrer tardes depois do plenário, porque estarmos a aprovar 10 audições por semana e depois reunir à terça e à quarta de manhã, e mesmo à terça não é o dia da comissão, mas se a cada semana acrescentamos 10, e por mim eu já acrescentei mais um há bocado também, portanto não é contra os outros que eu estou a falar, mas teremos que equacionar a questão da própria organização da agenda da comissão parlamentar. Para darmos vazão, desculpem o termo, é esta agenda que nós próprios assumimos. Agora, não, naturalmente não estou em desacordo, não coloco objeções a esta solução e a esta conclusão que os senhores mencionaram há pouco. Agora, vamos cá ter o ministro. E os temas estão aí. Não é uma questão de faltar a qualquer, digamos, compromisso ou ética do ponto de vista do...
Obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Obrigado. Sr. Carlos Magalhães Pinto, só mesmo 10 segundos, por favor.
Só mesmo 20 segundos. Eu concordo com isso, quer dizer, e não veria sequer excluída a possibilidade, de sendo possível, se algum destes assuntos for completamente tratado na audição regimental, depois em comissão dizermos, afinal, não é possível.
Eu penso que estas intervenções finais também ajudam muito a esclarecer. Se me permitem, fazemos o seguinte: fazemos audição regimental. Aliás, não há consenso que assim não seja, pelo que eu percebi. Portanto, não havendo consenso, é mais simples, fazemos assim. Fazemos regimental e, de seguida, mesmo a mesa em coordenadores, podemos tratar do tema das audições e vermos se é possível ou não, pode ser ou não, fazermos todas em conjunto, ou alguma delas até ser desnecessária, foi tratada na comissão, até pode ajudar muito, ou fazendo mais uma audição ou duas ou três, se for o caso. Está bem? Penso que a discussão foi positiva, porque permitiu também perceber a sensibilidade de cada grupo parlamentar. E penso que a melhor conclusão é esta, que é a única possível, do que eu vi. Não é? Está bem? Obrigado, então. Um último ponto ainda, informação, e depois, a seguida, temos a audição da NAVE. Baixaram à Comissão as seguintes iniciativas ainda. Projeto de Lei 454 do PST procede à primeira alteração do Decreto de Lei 84/2021, relativa aos direitos do consumidor na compra e venda de bens, conteúdos e serviços digitais. Lá tocava ao PS, o deputado Hugo Costa, depois também, ao final do dia, indicará. O projeto de lei 4515 do PAN garante a plena aplicabilidade das disposições do Estatuto de Gestor Público relativas a limites remuneratórios e à cessação de funções da ATAP, SGPS, ATAP, SA e às sociedades por aquela detidas. Este tema, tenho dúvidas, seja também da COF. Sinceramente. Eu não sei se os senhores deputados têm alguma... Têm conexão com a... Mas a nossa dúvida é se é mais da COF, se é nossa. Eu penso que é COF. Projeto de Lei 455 garante a plena aplicabilidade das disposições do Estatuto de Gestor Público relativas a limites remuneratórios e à cessação de funções à TAP SGPS, à TAP SA e às sociedades por aquela detidas. Peço desculpa?
Isso é chamada financeira.
É isso mesmo. Isto é finanças. Isto não é matéria da economia. Se não se opuserem, nós colocaremos a questão. Esta comissão deve ficar com o que é da comissão, que não é. É só isto, não é? É uma questão de rigor. Estou público. Conexão com a economia. Não estamos a sair, mas é, está bem? Um outro último ponto. Só para informação. Baixará em conexão as seguintes iniciativas. Proposta de Lei 5515 do Governo cria o regime jurídico aplicável ao controle e fiscalização do pessoal crítico para a segurança da aviação civil em exercício de funções sob a influência do álcool, estupefacientes ou substâncias psicóticas. Isto é preocupante. Pessoa competente, a primeira comissão. Proposta de Lei 5615 do Governo estabelece o regime aplicável às startups e scale-ups, altera o regime de tributação dos planos de opções para trabalhadores de startups e empresas do setor de inovação, e reforça o sistema de incentivos fiscais em investigação e desenvolvimento empresarial. A pessoa competente é a COF. Aqui parece-me bem. E assim terminamos a nossa reunião. Se não se opuserem, não houver mais nenhuma questão, iniciaremos então a audição já de seguida. Faz-se a deputada Márcia Passos.
Gostaria apenas de colocar a seguinte questão. Alguns de nós, nomeadamente o seu deputado Paulo Muniz, que irá fazer a audição seguinte, somos membros da Comissão e iremos tomar posse da Comissão de Revisão Constitucional ao meio-dia. E, portanto, não poderemos faltar a essa tomada de posse. E eu colocava a questão se podíamos começar a audição depois ou a começar agora, se a podemos interromper. Não queríamos é que ela continuasse na nossa...
Esta audição foi já marcada por motivos principalidade das pessoas não puderam cá estar nesse dia, foi reagendada, estamos com atraso de meia hora, estão à espera.
Nós percebemos tudo
não,
isso.
Faz parte da vida, não é? Se tivesse sido solicitado terminar a reunião às 11 e prorrogar a reunião depois da seguida, isso podíamos ter feito. Agora parece-me um bocado difícil, mas digam-me, por favor, a vossa opinião sobre isto.
A reunião deveria ter terminado às 11, não é? Porque às 11 é que estava...
É sempre a data prevista, não
pois,
é a data.
Exato, agora como isso
mas
não aconteceu...
Mas podia ter recomeçado a reunião depois da nave. Se eu tocar André Espinto, faz favor.
Com todo o respeito, bem-vindos ao nosso mundo. Eu tenho comissões a toda a hora. Eu estou a faltar a duas outras reuniões para estar aqui. É a vida.
Lamento. Muito bem. Já percebi, não precisam... Não precisam, já percebi a preocupação, não precisam verbalizar, já percebi a vossa preocupação. Muito bem, então vamos iniciar a nossa reunião. Iniciamos de seguida, está bem? Não fazemos interrupção.